Nós te invocamos nessa noite, reunimos nessa noite para buscar o Senhor, para nos empenhar em trazer a tua presença, em buscar esse mundo vindouro, essa vida que o Senhor tem falado conosco, a deixar essa vida e alcançar a verdadeira vida, Senhor. O Senhor virá do céu. Som. Então, Senhor, o Senhor se faça presente entre nós, Fred. Som. Então, que o Senhor venha sobre nós nessa manhã, nessa noite, nos guiando, nos dirigindo. Que o céu, que a igreja que já está no céu, se faça presente nesse lugar. Esse lugar, pela fé, se faz a sua casa, o lugar da sua presença. O Monte Sião, a casa do Deus de Jacó, de onde sai a lei de Deus, de onde sai o ensinamento de Deus. E nós precisamos, queremos estar nesse lugar, não físico, não palpável, mas que a carne, que o Espírito, agora, se una, o nosso Espírito, Senhor, se una aos céus. Esse lugar existe, esse lugar é real, e é esse lugar que nós queremos agora. A nossa mente, o nosso coração, volta para esse monte mais alto, onde os anjos, onde os arcanjos, onde a igreja está. O nosso Senhor virá, descerá do céu, como Ele falou essa manhã, com a chave, e prenderá Satanás, e vamos viver com Ele 1000 anos. Mas temos que vencer agora. Precisamos vencer agora, para nós alcançarmos esse direito de reinar com Ele. Então, que o Senhor, nessa noite, que nessa noite o Senhor, que o Espírito do Senhor esteja nos envolvendo. O Espírito do Senhor esteja dirigindo, governando todas as coisas aqui. Nosso louvor, nossa oração, nosso clamor. Que as nossas orações enchem a taça. Que as nossas orações enchem. enche a taça. Espírito de Deus, nós te invocamos, nós te chamamos, Senhor, nós te chamamos, adorado, santo, digno, exaltado seja o teu nome, o Deus que venceu, o Deus que venceu, nós te invocamos, ajuda-nos a vencer, ajuda-nos a alcançar a vitória diante dos nossos inimigos. Porque aquele que vencer herdará o mundo vindouro. O mundo vindouro. Que haja paz no meio do seu povo. Que haja entendimento, que haja sabedoria. Que haja luz, luz no nosso entendimento. Que haja luz das nossas trevas. Que o Senhor reine, que o Senhor dirige. Que o Senhor governe as nossas vidas. Seja exaltado, Senhor. Seja adorado. Seja exaltado. Amém? Vamos ficar de pé? Aqueles que podem ficar de pé. Você louve a Deus, amém? Exalta o seu Deus, Ele é a vitória, amém? Ele é a nossa vitória, por isso nós precisamos ter Ele para vencer, vencer a morte, vencer a morte, amém? Só Ele pode nos ajudar a vencer a morte. Se existe a vida, existe a morte. Então nós queremos a ajuda de Deus para que nós possamos vencer. Seja louvado nessa noite, Senhor. Amém? Reina, Senhor. Reina. Reina. Reina, Jesus. E você... faça isso com entendimento, amém? Faça isso com entendimento, amém? Está
grande, meu irmão.
concorrer à palavra de Deus. E a palavra de Deus será ensinada em Sião. De Sião sai a lei. A salvação vem em Sião. Deus está em Sião. Louvado seja o teu nome, Jesus. Exaltado seja o teu nome. Digno, digno, Senhor. Obrigado, Jesus.
Eu quero ficar. ser tua noiva, pra ser só tua.
Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos, amém? Deus abençoe todo mundo que crê, tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 57. Se você não tem a Bíblia, olha na Bíblia do vizinho aí. É bom saber que está escrito, saber que nós estamos lendo as Escrituras. Amém? Vamos ler, por favor, Isaías 57. Até o 21, fia.
Quando clamares, livrem-te os teus congregados, mas o vento a todos levará, e a vaidade os arrebatará. Mas o que confia em mim, possuirá a terra e herdará o meu santo monte. E dir-se-á, aplainai, aplainai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria, e as almas que eu fiz. Pela iniquidade da sua avareza me indignei e os feri. Escondi-me e indignei-me, mas, rebeldes, seguiram o caminho do seu coração. Eu vejo seus caminhos e os sararei, e também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações e aos seus pranteadores. Eu crio os frutos dos lábios, paz, paz, para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Mas os ímpios são como o mar bravo, que não se pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz.
Amém. Lê, por favor, de novo, versículo 13.
Quando clamares, livrem-te os teus congregados, mas o vento a todos levará, e a vaidade os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra e herdará o meu santo monte.
Então, a gente vê o seguinte, que o juízo de Deus, será rigoroso para quem não acredita, para quem não acreditar. E será também rigoroso para os que creem. O juízo de Deus. Então nós vamos observar aqui a vantagem daquele que acreditou. Então ele diz aqui, né? Quando você clamar, livrem aqueles que você acredita. Quando você clamar, você vai ser socorrido por aqueles que vocês acreditam nele. No entanto, na segunda parte do versículo, diz assim, mas o que confiar em mim possuirá a terra. O que confiar em mim possuirá a terra. Então, é uma promessa de Deus muito especial. Nós podemos cobrar de Deus, nós podemos exigir de Deus nas nossas orações, porque se você acredita nele, se você está indo até ele, orando, falando, é porque você acredita. Você insiste em confiar nele. Então, pode ter certeza. Assim como o juízo vem para o descrente, assim como o castigo, Deus derrama a sua ira dele sobre os incrédulos, ele também derrama a sua bênção sobre aqueles que creem. Então vamos, como foi falado hoje de manhã e como vocês cantaram agora mesmo, vamos acreditar que realmente o reino de Deus chegou para você, ué. Né? Jesus chegava diante daquelas pessoas e falava, olha, o reino de Deus é chegado. O que, que você quer? Você quer enxergar? Então enxerga. Você quer tirar de você toda a opressão? Então, fala comigo, eu vou te aliviar. Eu vou te abençoar. Às vezes, nós não participamos das bênçãos por falta de acreditar. Então nós temos o direito, nós somos os cristãos, nós somos os crentes. Amém? Eu não sou um incrédulo, eu não sou um ímpio. Presta atenção na reunião, você vai observar isso. Agora, tira proveito, vai usufruir da bênção aquele que o abatido, né? O contrito, aquele que confia no Senhor, que escuta as palavras, entende que Deus está querendo te ajudar. O que Deus está querendo é te ajudar, é te salvar. Ele não veio para nos condenar, ele veio para nos salvar. Ele veio para te salvar. Presta atenção no desenvolvimento aqui, eu creio, da palavra, e você vai entender que assim como existe a punição para o descrente, existe também a bênção para aquele que crê. Então ele fala aqui, no versículo 13, como nós vimos aqui no final do versículo, mas o que confia em mim possuirá a terra. Possuirá a terra. Né? e herdará o meu santo monte. Herdará o meu santo monte. O reino de Deus é constituído pela casa de Deus, pelo seu monte, o Monte Santo, Jerusalém, o Monte Sião, a casa de Deus. Quem acreditar vai fazer parte do povo de Deus, dos herdeiros de Deus. Então cobra isso na sua oração. Senhor, cobra isso na sua oração. Por acaso eu não creio? Conversa com ele. Por acaso eu sou um descrente ou eu sou um crente? Eu creio ou eu não creio no Senhor? Amém? Versículo 14, por exemplo. Dir-se-á, aplainai, prepara o caminho, tira os tropeços do caminho do meu povo. O que ele está ordenando aí, Ramiro? Tirar os tropeços. O que está te fazendo tropeçar? Conversa com Deus, fala para ele, né? Senhor, alguma coisa está me fazendo tropeçar. Alguma coisa está me fazendo demorar, atrasar, porque a pessoa que tropeça, normalmente, perde o passo, no mínimo, perde o passo, quando não cai. E Deus está dizendo aqui, ó, tira os tropeços, eu não quero ver o meu povo enrolado, não. Eu não quero ver o meu povo tropeçando, não, nas pernas. Eu quero o meu povo livre, livre. Ele reina hoje sobre nós. Reina hoje sobre nós. Nós cantamos aqui. Amém? Então nós não podemos ser tímidos. Nós não podemos recuar. Nós não podemos ter medo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Marcos, capítulo 9, versículo 23, está lá. Jesus disse, tudo é possível. Eu preciso cobrar isso de Deus. Eu preciso mostrar isso para Deus. Amém? Alguma coisa certamente está me prejudicando a ser bem-aventurado. Alguma coisa está me prejudicando a ser aquilo que eu tenho direito de ser. Né? A luz precisa brilhar em mim. Eu preciso ser uma pessoa bem sucedida. Onde eu colocar a planta do meu pé tem que ser abençoado. Onde eu botar minha mão tem que acontecer. Amém, gente? Caso contrário, cobra de Deus. Senhor, o que está acontecendo? Amém? Lembra que nós falamos hoje de manhã de uma coisa interessante sobre o andar? Tá certo, Priscila, andar de cabeça baixa? Além de dar problema na coluna, ainda o inimigo pensa que você está perdendo, você está de cabeça baixa. Levantai o pó, como é que é? Levantai o pó, o portas, as vossas cabeças, né? Anuncia que o reino de Deus chegou, que você tem que ser uma pessoa sempre alegre, sempre bem sucedida. Você tem que ser uma luz que brilha. Você tem que ser uma pessoa satisfeita, feliz. Mesmo que você esteja triste, abatido, esse abatimento e essa tristeza não pode durar mais do que Não pode durar mais do que? Oh, meu Deus. Se você tem direito, tem que ficar triste mesmo. O nosso abatimento, a nossa tristeza não pode durar mais do que um dia. Começou pela manhã, aliás, começou, aí vem a noite de manhã, alegria, né? Não ponha o sol sobre a vossa ira. Se ela começou depois do pôr do sol, de manhã ela já terminou. Se ela começou durante o dia, ao pôr do sol, ela já acabou. Amém? Não ponha o sol sobre a sua tristeza, o seu abatimento, sobre a coisa. Porque você tem um Deus tremendo que faz questão de tirar os tropeços do caminho do seu povo. É um Deus tremendo. E é isso que faz, que faria, né? Por que não? Às vezes, a gente tem dado com o nosso testemunho, às vezes, nós temos dado mal. É ensinando mal as pessoas. As pessoas normalmente não querem Deus. Porque não vê a alegria estampada no seu rosto, não vê a satisfação. Vê muito pelo contrário, um povo cabisbaixo, cabeça baixa. Amém? Tirai os tropeços do caminho do meu povo. Versículo 14, nós vimos. Versículo 15. Lê, por favor, filha.
Porque assim diz o alto e o sublime. Que
repara, só um minutinho. Repara para vocês verem onde ele está. Vamos ver.
Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito.
No alto e santo lugar habito. Tá certo, eu sou Deus. Tá certo. Eu sou Deus, eu habito num alto e santo lugar. O lugar onde eu estou é santo. Tira a sandália dos seus pés, eu habito num alto e santo lugar. Eu estou nas alturas, no mais alto dos céus eu estou. Mas também, continua.
E também com um contrito e abatido de espírito.
Isso. Então, ó, quando ele vê você triste... Quando ele vê você triste, abatido, ele já chega perto. Ele já chega perto e já vai dizer, que foi meu filho? Que foi minha filha? Que está acontecendo? Por que caiu a tromba? Né? Por que você está triste? Que você está abatido? Não deveria estar. Muito pelo contrário, o Deus que você tem, a fé que você tem, né? Filho, herdeiro de Deus, filho do rei, etc. Tem motivo para você ficar abatido? Então, ele está lá no alto e santo lugar. Ele é no mais alto dos céus. Mas não pode ver uma pessoa triste, abatida, que ele quer saber. O motivo, ele quer saber por quê. Quem mandou você ficar triste? O que aconteceu? O que está te perturbando? Aí você vai dizer para ele, no caso do Josias, o ladrão entrou e roubou tudo. Aí ele pega e consola você na hora ele consola. Ô Josias, você ainda fica triste por causa dessas bobagens. Sua é a terra e tudo que ela possui. Entendeu? No reino de Deus você vai ter 500 açougues daquele. Todas as vacas. Todos os bois da terra. Chora mais, Josias. Chora não. Vendo? Ele vai, pronto, acabou. Você sai dali aliviado. Aí ele chega perto do outro. Diz por quê? Meu namorado me abandonou. Minha namorada me abandonou. Meu marido me deixou, minha mulher. Ele, meu Deus do céu, vocês ainda choram por causa dessas bobagens. Vocês ainda, não é não? E consola. Então, ele não pode ver um triste, abatido. Que ele está ali perto. E o cristão, sabendo disso, o crente sabendo disso, que ele habita no mais alto do céu, mas também está com o triste abatido. O crente, mais do que depressa, sabendo disso, vai dizer, Senhor, minha alma está triste. Senhor, minha alma está abatida. Não era para estar.
não sei porquê. Eu, filho de Deus, herdeiro de Deus, minha é a terra e tudo que ela possui. Só estou esperando o Senhor. E agora eu fico chorando aqui, porque chorando aqui, por causa de uma bobagem. Amém? Assim diz o alto e o sublime, o que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, mas também estou com o... Amém? Vitor, alguma vez você é abatido? O que que te abateu? Claro, alguma coisa te abateu. O que que te abateu, né? E Deus não te aliviou todas as vezes. E Deus não foi o nosso socorro. Às vezes a gente erra e deixa a coisa aumentar. Deixa passar de um dia para o outro. Rebelde. Aí é outra coisa. Se você se rebelar contra Deus, é a maior bobagem que você faz. É se rebelar contra Deus. Então ele fala, o rebelde não tem paz. O rebelde não tem jeito. Por que que o rebelde não tem paz? Ele não acredita que Deus alivia. Ele não acredita que Deus é o auxílio, que Deus é o socorro. E ele vai atrás de... atrás da bebida, atrás do passeio, ele vai atrás do não sei o quê. Ele vai para o WhatsApp, ele vai para não sei para onde, psicólogo, psiquiatra, e deixa o trem embananar. Deixa o negócio embananar muito. Vai para a bebida. Deixa a coisa embananar muito. Aí fica difícil. Porque depois precisa de muita água para lavar aquela sujeira. Precisa de muita ajuda para tirar lá do fundo do poço. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que mora com Deus, né? Aquele que anda com Deus, ele sabe. Ele sentiu abatido, sentiu qualquer coisa, ele já sabe que o socorro dele, né? A salvação dele está ali bem pertinho. A salvação dele está ali bem perto. Continua lendo, por favor, filha. Ó, então, leu no alto, só essa segunda parte do 15. No alto e santo lugar habito, também com consciência batista de espírito,
para vivificar o espírito dos abatidos.
Pronto. E o que mais?
E para vivificar o coração dos contritos.
Uhum. Sabe o que é contrito, Toninho? O que é contrito? É. Por isso que lá na Igreja Católica, antes de confessar, a gente faz o ato de contrição. Que é o período que você fica ali, antes de confessar, você fica um período ali fazendo o ato de contrição, pensando nos seus pecados. Eu vou ter que me arrepender. Eu tenho que confessar isso. Isso eu não vou confessar, porque não vai adiantar. Isso eu não vou confessar. E aí você fica ali, né? Pensando nos seus, fazendo o ato de contrição, que é o arrependimento. Mas nós não precisamos. Quando a coisa acontece e a gente arrepende, naturalmente vem aquele abatimento, aquele arrependimento, aquela tristeza. E Deus, ele vê, ele percebe que você está precisando dele. Ele percebe que você está precisando dele. É só você levar a mão aqui, ele está perto. Porque ele prometeu que estaria com os abatidos, contritos, com os tristes, ele estaria. Amém? Continua, filha.
Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria, e as almas que eu fiz.
Pronto, a pessoa já está lascada, a pessoa já está, né, Anderson? A pessoa já está ali na pior. Se ele for ainda aproveitar daquela situação, então você está lascado, né? Então agora você vai se lascar mesmo, se largar de ser besta. Não, ele não faz isso. Deus não faz isso. Ele sabe, aqui ele fala assim, ó, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o Espírito perante a minha face, na sua tradução aí, como é que está? Versículo 16. Segunda parte do versículo. Eu não, né, porque o Espírito perante a minha face. Se desfaleceria, enfraqueceria, se lascaria. Totalmente. Entendeu? Então, o espírito já está numa situação, a alma da pessoa já está abatida. Aí Deus ainda vai pesar mais, resistir. Aí ele fala, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu perco todo mundo. Mas exatamente é isso que Deus quer. Que aquelas pessoas que estiverem nessa situação, entendam que a única pessoa que realmente te ama e quer te ajudar e pode te ajudar é Deus. Não vai buscar auxílio lá no Egito. Não vai buscar socorro onde não tem, não, gente. Vai no lugar certo. Eu já me dei muito mal na minha vida por não saber onde buscar o socorro. Eu já me dei muito mal na minha vida por ir buscar socorro no lugar onde não tinha. Mas hoje nós sabemos, hoje a igreja sabe. Hoje o povo de Deus é um povo feliz porque sabe. Sabe. E quanto mais manhoso você for, um espírito contrito, um coração quebrantado, Deus, quanto mais de Deus você vai ter. Mais de Deus você vai ter. Lembra, Carmen, daquela visão? O chuveiro, a água caindo embaixo? Por quê? O espírito estava quebrantado, a alma estava abatida. Então, mais presença de Deus. É a visão. Você, debaixo do chuveiro, daquela água gostosa. Por quê? Porque o espírito estava quebrantado. A alma estava abatida. É assim. Você vai fazer uma oração, já leva o lenço. Já leva o lenço. Se você for fazer uma oração, for orar, não estiver conseguindo, o coração está duro, está resistente, não consegue sensibilizar a Deus. Não consegue motivar Deus. Amém? Procura fazer talvez ali um ato realmente que permita, que leve você a uma atitude que permita a Deus imediatamente vir te socorrer. O coração e a alma batida. Vai lá, você já vai. Normalmente não é assim que as pessoas procuram. Não é assim, quando a pessoa procura, eu precisava de orar. Você pode saber que alguma coisa está passando errado, né? Eu estou precisando de oração. Por que está precisando de oração? Porque alguma coisa está errada. Mas não é precisando de que a pessoa ore por você. Não espere que a pessoa ore por você. Porque Deus quer você orando. Deus quer conversar com você. Não sei se deu para vocês entenderem. Que ele está falando aqui assim, daquele, do incrédulo, do iníquo, daquele que não recorre a Deus, e daquele outro que recorre a Deus. Então, leva-se vantagem aquele que está sempre, qualquer coisinha ele está ali. Senhor, eu estou triste. Alguma coisa me colocou triste. Amém? Continua aqui, por favor.
Pela iniquidade da sua avareza, me indignei e os feri. Escondi-me e indignei-me. Mas rebeldes seguiram o caminho do seu coração.
Então, como nós falamos, o maior impedimento é a rebeldia. O maior impedimento é a rebeldia. Resistir a Deus. Está ruim hoje, deixa passar para amanhã, deixa passar para depois. Não tem humildade de entender. Não? Eu saí de casa hoje aborrecido, eu não posso voltar aborrecido. Eu saí de casa, o que, que aconteceu? Alguma coisa está acontecendo. O normal da gente não é ficar aborrecido. Porque a mulher me ofendeu, o marido me ofendeu, alguma coisa, o vizinho, sabe, sei lá o que foi, um telefonema, um telefone, né? Alguma coisa nos oprimiu. Procure imediatamente resolver essa questão com Deus. Porque ali, quando aconteceu aquilo, o inimigo se aproximou. Amém? Versículo 18, eu vejo os seus caminhos e os sararei, também os guiarei. E lhes tornarei a dar consolação. E lhes tornarei a dar consolações. Eu vejo os seus caminhos. Eu ando com Deus, você anda com Deus. Deus está vendo. Que você se aborreceu, ele está vendo que você está passando por uma dificuldade. Ele está vendo, ele está assistindo. Não precisa nem esconder dele. Pode chegar, orar e botar o joelho no chão ali e falar, Senhor, o Senhor está vendo. Não precisa nem falar. O Senhor está vendo por que, que eu estou abatido. E ele vai consolar. Amém? Ele tornarei a dar consolações. Eu vou tornar você consolado. Você volta ao normal. Você volta ao normal. Até quando? Até quando entristecer de novo. Eu vou depois tornar a consolar. Quantas vezes isso vai acontecer? Quantas vezes for necessário. Amém? Quantas vezes for necessário. No versículo 21, diz assim, o ímpio, não tem paz. Por que que o ímpio não tem paz? Está claro aí, todo mundo é capaz de responder. Até o neném do Davi lá é capaz de responder. Pergunta para ela aí, é ele ou ela também? Pergunta aí, para você ver. Todo mundo sabe, o ímpio não tem paz. Por que que ele não tem paz? Ele busca no lugar errado. Ele não tem essa intimidade que você tem com Deus. Ele não recorre a Deus. Ele não tem lágrimas. Ele é seco, ele é duro. O ímpio, ele resiste. O filho de Deus, ele é mole, né? Assim, o filho de Deus, ele é flexível. Ele é bem flexível. Qualquer coisinha ele está lá nos pés, pedindo Deus ajuda. Ele confia em Deus, ele acredita em Deus. Ele espera só em Deus. Ele não acredita no mundo. Ele vai fazer as coisas, mas primeiro ele falou com Deus, primeiro ele ele pediu ajuda para Deus. Depois ele vai. Senhor, eu vou. Mas tu irás comigo. Né? A gente não pode ir só. Então o ímpio não tem sossego, o ímpio está sempre, sempre com confusão. Sempre com confusão. Ou com a mulher, ou com o marido, ou com os filhos, ou com ele mesmo. O ímpio, ele se enrola com ele mesmo. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que anda com Deus, amém? A sombra do Onipotente descansa, está em paz. Amém? Ele vê os nossos caminhos. Salmo 27. Salmo 27. Vocês concordam com isso, gente? Concordam? Ou não? Nós estamos preparando uma caixinha. A gente chama de caixinha de promessa. Mas de vez em quando tem uns puxão de orelha também. Nós estamos preparando uma caixinha aí para depois ajudar você. Quando você pegar um versículo daquele, né? Se o versículo estiver lá no Salmo 27, você vai abrir lá no Salmo 27 e vai orar em cima daquilo. Porque Deus vai falar com você em cima daquilo ali. Amém? Isso vai te ajudar bastante. Salmo 27. Versículo 11. Por favor, filha.
Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam me espiando.
Repete.
Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam me espiando.
O ímpio faz isso? O ímpio faz? O incrédulo faz? Pede ajuda para Deus? Não. O cristão é assim. Você está lá fazendo um serviço. Né? É. Você está pregando um botão. Furou o dedo? Furou o dedo. Né? Me chama. Enfiou a agulha no dedo. Você já. Espera aí, alguma coisa já está começando a suspeitar aqui, né? Foi lá, mexeu na máquina. Quebrou a agulha. Foi mais. Amém? Senhor, olha, me ajuda aqui porque alguma coisa está me atrapalhando aqui. É. Alguma coisa está me perturbando aqui. Não espera cair a casa, não. Não espera pegar fogo nos trem, não. É. Amém? A gente anda com Deus, anda com Deus. O tempo todo. Ora e vigia. O tempo todo, observando. Aí se Deus falar para você, não, é porque eu queria tirar um... Eu queria fazer um... Como é que chama? Um exame de sangue, como é que chama? DNA. Para fazer o... Se é O positivo ou negativo, como é que é? Pois é, eu queria ver seu tipo sanguíneo. Tá? Ah, então é coisa tua. E a agulha quebrou, entendeu? Porque essa agulha sua tá, não está costurando direito. Eu queria que você botasse uma outra agulha. Pode acontecer, mas aquele que anda com Deus, ele é velhaco, ele é muito esperto, ele observa tudo. Ele observa tudo. Tudo. E qualquer coisinha ele vai lá na caixinha. Deus precisa falar comigo, alguma coisa, né? Amém? Não está certo. Ele é esperto. Aquele que anda com Deus é esperto. Ele não espera. 27:11. Lê, por favor.
Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando.
É, tem demônio aqui por perto, tem inimigo aqui me espiando. Eu estou sentindo que alguma coisa não está certa. Eu estou me distanciando de Deus. Eu estou me tornando duro, insensível. Eu ia orar, eu botava o joelho no chão e chorava. Eu era mais quebrantado, eu era mais fácil. Eu estou me sentindo diferente. Tem alguma coisa por perto, me espiando. Tem alguma coisa me tirando de Deus, me afastando de Deus. Continua, por favor.
Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim. E os que respiram crueldade. Pereceria, sem dúvida, se não cresse, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração.
Então, olha, não me entregues à vontade dos meus adversários. Não me deixe nas mãos dos meus inimigos. Não me deixe nas mãos dos meus inimigos. Pereceria. Sem dúvida, eu pereceria. Se não acreditasse que o Senhor é por mim. Amém? Não me deixe nas mãos dos meus inimigos. Estou mostrando para vocês as promessas de Deus. A vontade de Deus de nos ajudar. E que não é ajudado. Por que não? Deus falou, pede que vai ser dado. Se você buscar, você bater, Ele vai abrir para você. E vai falar com você. E vai te consolar. E vai te ajudar. Deus é por nós. Ele não é contra nós. Deus é por nós. Ele é contra os nossos inimigos. Tudo que está perturbando você é inimigo. Pode ter certeza que é inimigo. A gente tem que falar, mas tudo é inimigo, tudo é diabo. É, gente, mas é. As coisas para nós deveriam ser 100%. Não tem negócio de errar, não. Amém? Então, se alguma coisa não está correta, tem inimigo. Pronto. É só conversar com Deus e pedir a Deus isso. Senhor, tem inimigo se levantando contra mim. Amém? Às vezes como é que chama? É inquietação. Às vezes enfermidade, né? Às vezes é perturbação, insônia, qualquer coisa. Amém? Salmo 50. Salmo 50, versículo 15. Versículo 15.
Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás.
Repete.
Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás.
Pronto. Então eu pergunto, Deus quer ver você angustiado? Não. Nem uma hora, nem um instante. Deus não quer ver você, Ele não te quer angustiado. abatido, triste. Tá? Essa situação, ela aconteceu porque você deixou a coisa acontecer. Você deixou, permitiu que o inimigo fosse criando força. O inimigo foi chegando e foi criando força. A ponto de distanciar você de Deus. A ponto de roubar, às vezes, até a sua fé. E o inimigo acabou triunfando. Né? Lá, Paulo fala, não triunfe sobre mim, os meus inimigos. Porque você vacilou. Eu estou mostrando aqui hoje, estou provando para você hoje, que Deus não quer você nem um